A derrota frente à Espanha esta noite deixa Portugal fora da final a 4 da Liga das Nações. A seleção nacional perdeu em Braga por 1-0. No final, o treinador Fernando Santos ainda não conseguia digerir o golo espanhol.
Já é a segunda vez que acontece, não podemos sofrer nos últimos minutos. Se temos que defender, então temos que defender com tudo. E acho que, mas de qualquer maneira, os jogadores que trabalharam ainda tiveram uma grande oportunidade de golo, mas não conseguimos concretizar. Portanto, obviamente, no futebol, se eu quisesse simplificar, dizia que nós tivemos várias oportunidades e a Espanha poucas, e portanto era uma questão de eficiência do não termos feito golo. Mas não é, o futebol não é só isso.
E tal como o treinador da seleção, o jogador Bruno Fernandes referiu depois do jogo que este campeonato nada tem a ver com a classificação para o Mundial de Futebol deste ano.
Não muda nada daquilo que era o Mundial, isto é uma competição diferente, tínhamos uma ambição de chegar à fase final como já tínhamos feito anteriormente, não conseguimos e em nada afeta aquilo que é o Mundial, aquilo que é o nosso futuro e aquilo que queremos para fazer no Mundial.
Espanha 1, Portugal 0, o único golo desta partida foi marcado aos 88 minutos por Álvaro Morata. 4 de outubro é a data em que o Senado da Federação Russa vai debater a anexação de 4 territórios ucranianos controlados pelo exército russo, onde se realizaram nos últimos dias alegados referendos sobre a integração na Rússia. No Conselho de Segurança da ONU, esta terça-feira, onde participou por videoconferência, o presidente ucraniano afirmou que se torna impossível para Kiev negociar com Moscovo depois dos referendos de anexação levados a cabo. No discurso desta noite, o presidente Volodymyr Zelensky reforça que Kiev não se surpreende com a atuação da Rússia nos territórios ocupados da Ucrânia.
Atuaremos para proteger o nosso povo na região de Kherson, na região de Zaporizhia, em Donbass, nas áreas atualmente ocupadas da região de Kharkiv e na Crimeia. Essa farsa no território ocupado nem pode ser chamada de imitação de referendo. Sabíamos de antemão que resultados estavam a ser desenhados. Mesmo os serviços secretos tiveram muito pouco trabalho. Os números acordados para esta farsa foram lançados nos média. A Rússia nem se esconde. A única resposta racional a tal audácia do ocupante é ainda mais apoio à Ucrânia e agradeço aos nossos parceiros que confirmam esse apoio defensivo, financeiro e de sanções.
As alegadas consultas populares, os referendos realizados no território ucraniano realizaram-se ao longo dos últimos 5 dias. Mais de 90% dos residentes terão votado a favor da anexação russa. É o que indicam os resultados parciais que estão a ser divulgados pelas autoridades pró-russas. A comunidade internacional insiste em afirmar que não vai reconhecer os resultados. Virgílio Luís Silva.
A União Europeia diz que qualquer que seja o resultado desta farsa dos referendos ilegais, estas regiões continuarão a fazer parte legalmente da Ucrânia. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, confirma que o Bloco não terá nunca medo de apoiar a Ucrânia. O secretário-geral da NATO diz que os referendos falsos não têm legitimidade e não mudam a natureza da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Os Estados Unidos vão apresentar uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas a condenar os referendos realizados pela Rússia nas regiões ocupadas da Ucrânia. O anúncio foi feito pela embaixadora dos Estados Unidos na ONU. A ONU reiterou o reconhecimento da integridade territorial da Ucrânia dentro das fronteiras reconhecidas. O G7, grupo de países mais industrializados do mundo, prometeu nunca reconhecer os resultados. A China pede respeito à integridade territorial de todos os países.
E em território russo, mais de 260 mil cidadãos já deixaram o país para não serem mobilizados para a guerra. Nas últimas 24 horas, mais de 10 mil pessoas terão cruzado uma área de fronteira entre a Ossétia do Norte e a Geórgia. A maior parte não acredita que apenas os reservistas serão chamados a combater na Ucrânia, como foi anunciado pelo Kremlin. E as autoridades na República da Ossétia do Norte, que pertence à Federação Russa, já anunciaram a instalação de um posto de recrutamento com representantes militares na fronteira. E um pouco por todo o território russo realizam-se protestos contra a mobilização militar e também contra a invasão da Ucrânia. Os dados mais recentes das Nações Unidas apontam para 2.300 manifestantes detidos. Quanto aos derrames registados no gasoduto de Nord Stream entre a Suécia e a Polónia, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, considera que se trata de atos de sabotagem para desestabilizar ainda mais o fornecimento de energia à União Europeia. Na rede social Twitter, Charles Michel fala numa investigação urgente e completa para os responsáveis serem obrigados a pagar pelas falhas e refere também que Bruxelas prossegue os esforços para alternativas ao gás russo. A Dinamarca não tem dúvidas de que as três fugas detectadas nos últimos dois dias foram deliberadas. Von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, também já indicou no Twitter que os derrames vão ser investigados. Na Alemanha, o governo alemão pretende manter duas das três centrais nucleares a funcionar até meados de abril do próximo ano para ajudar a prevenir uma eventual escassez de energia no inverno. Foi o que disse esta terça-feira o ministro da Economia e Ação Climática. Este anúncio significa que o governo alemão reverteu oficialmente o plano de encerrar as centrais nucleares até ao final deste ano. Durante 10 dias, David Boyd, relator especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos e o Ambiente, percorreu Portugal de norte a sul e o que viu não o deixou satisfeito. É uma reportagem que vamos ouvir de seguida da jornalista da RTP, Daniela Santiago.
David Boyd percorreu o país durante 10 dias. O que tem a dizer ao governo não é animador.
Portugal precisa de ser um líder na luta contra a crise climática, mudando muito rapidamente para as energias renováveis, alterando o sistema de transporte e outras coisas, como usar a água de forma mais eficiente no futuro.
É preciso reciclar mais, reaproveitar a água, melhorar a eficiência energética em habitações quentes no verão e geladas no inverno, reduzir a poluição atmosférica. O especialista da ONU diz que são os direitos humanos que estão em causa.
Um estudo feito em Lisboa mostrou que as mulheres que vivem perto da Avenida da Liberdade têm filhos com pouco peso, o que cria riscos de saúde. Outro estudo em Lisboa mostra que, se melhorarem o ar para os níveis aconselhados pela Organização Mundial de Saúde, todos viveriam mais 19 meses. A esperança média de vida aumentaria.
E se não se mudar a monocultura de eucaliptos, sofrem as florestas e todos aqueles que estão perto e dependem delas.
Recomendo realmente que o governo mude das nomenclaturas de volta para as espécies nativas como carvalhos, castanheiros e sobreiros, que são mais resistentes ao fogo. Mas também precisamos de paisagens muito mais diversificadas, quintas, pastagens e diferentes tipos de floresta integrados no mosaico.
David Boyd não entende como um país com tanto sol ocupa apenas o 13º lugar na União Europeia na produção de energia solar. Insta os políticos a acelerar a transição para uma economia verde, porque, pelo que viu, o país já vai tarde.
E Boyd visitou Portugal a convite do governo português. O académico e especialista da ONU anda há 4 anos a fazer a avaliação do que os diferentes países estão a fazer para proteger o ambiente e enfrentar a crise climática. O ministro da Economia não quer que ninguém se iluda, apesar da perspectiva de crescimento económico para este ano. António Costa Silva diz que é preciso perceber que há um monstro, o monstro da guerra, que causa grande incerteza.
Nós estamos a lidar hoje com esses monstros, a guerra, a inflação, o custo de vida, o custo também para as empresas, além dos custos de contexto. E, portanto, nós não vamos conseguir sair daqui tendo a ilusão que 2022, com o desempenho económico do país, vai ser satisfatório e que os próximos anos serão anos cor-de-rosa. Não vão ser.
Quanto aos próximos 2 anos, António Costa Silva está pessimista, diz que é preciso procurar novas formas de ajudar a economia e as empresas com novas ideias. Foram declarações do ministro Costa Silva esta terça-feira na Cimeira do Turismo em Lisboa. E Marcelo Rebelo de Sousa acusa o Banco Central Europeu de se colar às soluções norte-americanas, mas o presidente da República lembra que os Estados Unidos, ao contrário da Europa, podem imprimir dinheiro. Por isso, Marcelo insiste na ideia de que já deixou no dia anterior, de que é preciso equilíbrio para evitar uma depressão. No caso português, Marcelo Rebelo de Sousa remete para o Orçamento de Estado do próximo ano, mas sublinha que os bons números dos últimos semestres não se vão repetir.
O caso português é um caso em que, mas isso o Governo falará certamente agora quando apresentar o Orçamento, e o Governo do Banco de Portugal tem falado periodicamente nisso. O caso português é o seguinte: números de crescimento económico muito bons, até agora, no ano 2022. A consciência de que não são repetíveis em 23, a questão é saber onde ficamos em 23, e aquilo que nenhum sabe responder é onde é que ficará a inflação também, entre o final de 22 e 23. Este equilíbrio, que já foi a dor de cabeça dos anos 70, entre controlar o nível de preços que atingem famílias e empresas e, por outro lado, evitar que a economia de repente caia muito e deixe de crescer de forma repentina ou mais acentuada, esse equilíbrio é um grande desafio para os reguladores, mas é um desafio para todos nós, para os governantes, para todos.
Nesta conversa com os jornalistas portugueses em Napa Valley, na Califórnia, o presidente português admitiu também que pode ter de ser reajustado o plano de poupança de energia, por isso reconhece ter sido aprovado por resolução do Conselho de Ministros, poderá, portanto, facilitar futuras decisões. O Ministério da Educação está a contratar 7.500 juntas médicas para avaliar as baixas dos professores. Foi o próprio ministro que o referiu esta terça-feira e o fair play de João Costa ficou registado em São Pedro do Sul. Esta tarde foi recebido com o grândola de José Afonso por um grupo de professores na inauguração de um jardim de infância. A reportagem é de Fátima Pinto.
Ao som de grândola Vila Morena, o ministro da Educação inaugura o renovado jardim de infância em Santa Cruz da Trapa.
A música calhou bem, foi muito adequada e também porque nos relembra que é também uma das grandes conquistas da nossa democracia, a importância do poder local.
Do lado de fora do edifício, pouco mais de 10 professores mostram o seu descontentamento. Francisco Almeida, da FENPROF, explica.
O Ministério da Educação tem que chegar à frente e tem que negociar a questão do tempo de serviço, do fim das cotas, alterações às regras da aposentação, alterar as regras dos concursos e pôr mão na selva que por aí vai em termos de organização dos horários das pessoas.
O ministro da Educação, João Costa, diz que está tudo a ser gerido dia a dia.
Estamos a gerir e estamos a gerir muito ativamente todas as necessidades que surgem. Todas as semanas estão a surgir novas necessidades, portanto, à medida que vamos suprindo algumas, surgem novas.
A FENPROF diz que há 80 mil alunos que não têm aulas a todas as disciplinas. Os professores recorrem cada vez mais às baixas. As juntas médicas estão a caminho, diz o ministro.
Estão em fase de adjudicação. Foi uma iniciativa do Ministério da Educação contratar 7.500 juntas médicas para fazer exatamente a vigilância de alguns padrões de baixa que não são tão regulares como parece.
No município de São Pedro do Sul, há mais 37 crianças com jardim de infância renovado, depois de um investimento de 220 mil euros.
E hoje inaugurado pelo ministro da Educação.